Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Cumprimento todos que estão aqui no Ao Vivo com a gente, quem assiste a gente nas gravações, quem nos escuta pelas plataformas de áudio também. Muito bem-vindos. Obrigada pela presença de todos. Deixando meu bom dia aqui para o Douglas, que chegou cedo. Pedro também chegou cedo, que está aqui ansioso. O que nos espera nessa semana? Bom dia para o Emerson também, para o Anderson, para o Marcos, para a Heloísa, para o Rick. Bom dia, Leonardo. Bom dia para o Ramon. Deixa eu ver aqui mais, para o Luiz, para o Vem Que Eu Te Conto, que é o Cleiton, está no canal da filha dele, eu sempre me lembro disso, lembro vocês também. Bom dia para o José Carlos, bom dia pessoal, bom dia para todos, muito obrigada pela participação de todos vocês. Vamos começando a nossa conversa aqui, né? Bom, sexta-feira, Ibovespa fechou aí, queda de 0,61%, não sustentou, né, aquela marca dos 110 mil pontos, voltou para os 109.280 pontos, já havia fechado a quinta-feira aí abaixo dos 110 mil e a marca é negativa aí, permaneceu, e muito disso a gente pode continuar vendo essa semana, né? Tudo sobre a super quarta. Então os mercados já vão agindo com maior cautela, né? Desde sexta-feira, agora nessa segunda-feira, na terça, na quarta também, cautela em relação à decisão, principalmente do Federal Reserve, que é a maior economia do mundo, né? Banco Central dos Estados Unidos vai decidir novamente sobre o aperto monetário no país. A expectativa, né, de política monetária do Federal Reserve faz preço todos esses dias, então os investidores ficam de olho nisso, ficam de olho em todos os comunicados que o Jerome Powell deu até então, o tom, né, mais hawkish de aperto monetário, mais agressivo em relação à escalada aí dos juros para conter justamente a escalada da inflação, né? A gente tem uma inflação aí nos Estados Unidos mais de 8% e a meta do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, é em 2%. Então o mercado começa a adotar mais cautela aí esses dias à espera dessa decisão, e a gente vê também que a inflação global, né, ela teve uns sinais aí de arrefecimento, principalmente nas economias que vêm elevando seus juros, né? Mas muitos analistas classificam esse arrefecimento, essa pequena queda aí, como pontual, e dizem que a inflação global continua forte e dando trabalho para os bancos centrais, né? O tom de aperto monetário deve continuar intenso, principalmente nas maiores economias do mundo, que aumenta as preocupações sobre uma recessão global, né? Já vou colocar aqui na nossa tela uma matériazinha para a gente começar aqui a nossa conversa, né? O Fed tem a possibilidade aí de elevar os juros a 4% apenas em 2022 e deve começar a cortar esses juros apenas em 2024, né? A gente viu a primeira elevação das taxas de juros do Federal Reserve apenas neste ano, então será a terceira reunião, né, do Federal Reserve consecutiva que pode vir aí um aumento das taxas de juros, e a maioria das estimativas do mercado é de uma elevação de 0,75 ponto percentual para a reunião de quarta-feira agora, e há até projeções de 1 ponto percentual nessa elevação, mas são projeções minoritárias aí, né, muito por conta das falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que teve aí um tom mais agressivo nas últimas falas, lá no simpósio de Jackson Hole, que a gente falou bastante também, né, que é aquele evento que reúne autoridades dos bancos centrais ao redor do mundo. Jerome Powell falou ali que conter a inflação é o principal objetivo do Federal Reserve e que, claro, eles querem fazer isso sem machucar tanto a economia global, ou seja, os empregos terão de cair, terão, mas não precisa causar uma recessão de fato, né, que é o principal temor dos mercados. E o que a gente vê também, né, que autoridades do Federal Reserve normalmente não prevêem recessões explicitamente, mas há uma esperança aí de ver previsões piores do Comitê Federal de Mercado Aberto, que é o FONC, né, que a gente chama a sigla, que é tipo como se fosse o Copom lá dos Estados Unidos, é o comitê deles de política monetária. A gente deve ver previsões piores do FONC para o crescimento do PIB e o desemprego, especialmente para 2023. Quem projeta isso é a Oxford Economics. E a gente vê uma possibilidade dos juros chegarem a 4% em dezembro ainda de 2022 e permanecerem altos ao longo de 2023. Essa é uma projeção de economistas consultados pela Bloomberg, né? E as projeções do Fed, que serão divulgadas após a reunião de política monetária na própria quarta-feira, devem mostrar aí uma taxa de 4% mesmo até o final do ano, final de 2022, e um pouco mais alta em 2023 até, antes que os cortes se iniciem em 2024, de fato, e a levem de volta para 3,6%, né? E isso os economistas avaliam, né, já para essa previsão, já para a quarta-feira, né, no comunicado da quarta-feira. E o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que a autoridade monetária, o Federal Reserve, está fortemente comprometida em levar a inflação de volta à meta dos 2%, né, e não vai interromper sua luta prematuramente diante de dados econômicos mais fracos. O argumento para uma ação mais agressiva foi solidificado pelo relatório do Índice de Preços ao Consumidor, divulgado na semana passada, o CPI, né, que a gente viu acima do que o mercado esperava, né? O mercado esperava uma estabilidade, o início de uma queda, né? Uma queda de 0,1%, veio em alta de 0,1%, e o núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, preços mais voláteis, veio ainda mais acima. Era esperada aí uma alta de 0,3%, veio em 0,6%, ou seja, o mercado já está vendo essa inflação aí preocupar cada vez mais, e claro, o Federal Reserve fica de olho nisso, né? Isso também pode implicar em uma mudança de tom em relação ao comunicado da última reunião, que o Fed dizia que talvez o pior já tivesse passado, que haveria sim mais alta, mas que não viria com aquela agressividade, aquela euforia de ter, de elevar continuadamente, né? Então, a gente já vê que esse tom se perdeu, né? Não é mais isso. E, claro, a gente pode continuar vendo aí um tom mais agressivo depois dessa próxima elevação dos juros na própria quarta-feira, né? E também, super quarta, por quê? Porque tem elevação, não sei se é elevação, né? Tem reunião de política monetária aqui do Copom na quarta-feira. Emprego e atividade são os relatórios, né, os dados de destaque para o Copom na quarta-feira, em sua reunião. A reunião é iniciada amanhã, terça-feira, a decisão, né, mesmo sai na quarta-feira. Hoje, aqui no Brasil, as perdas dos mercados internacionais, né, que agem com muita cautela, e das commodities podem contaminar os ativos aqui no Brasil, as ações podem sofrer com esse movimento de mais cautela, mais pessimista lá no exterior, né? Aqui no Brasil também tem a expectativa pelo Copom, então tudo isso vai sendo precificado já nessa segunda-feira e ao longo da semana até quarta-feira, pós-quarta-feira, o mercado age de acordo com essas decisões, né? E ainda que a maioria espere uma manutenção da Selic aqui de 13,75%, né, ela permaneça e fique estável, há também uma expectativa de aumento de 0,25%, né, 0,25 ponto percentual, aliás, na taxa de juros, o que pode gerar ajustes nas taxas futuras, também com os juros, né. Também há expectativa sobre uma indicação de quando, né, o Banco Central pode começar a cortar a taxa Selic. Há uma expectativa que o Banco Central se pronuncie sobre isso no seu comunicado após a decisão, né, de política monetária na quarta-feira, e ainda mais na terça-feira, quando é divulgada a ata do Copom, né? Também os números mais recentes divulgados aqui no Brasil, como a aceleração da atividade econômica, né, o PIB que veio mais alto, a prévia do PIB que sobe também. O Banco Central terá de analisar esses dados e ver como isso vai impactar a inflação, que é a principal, né, é o principal dado, a principal medida que o Banco Central quer conter. Tudo isso da elevação dos juros tem um objetivo, né, conter a inflação, a alta dos preços, deixar aqui a economia sustentável, e nesse ambiente cauteloso que a gente vê de todos os mercados e aqui do Brasil, né, Ibovespa pode caminhar para um quinto pregão seguido em queda, e o dólar em uma nova alta, né? Também tudo isso, a gente dá uma olhadinha aqui nas commodities, deixa eu ver com vocês, o Brent continua caindo, o petróleo Brent aqui é o petróleo de referência para a Petrobras. Claro que isso tem muito a ver também com as preocupações sobre a demanda global, né? Que está em queda e o dólar em alta, ou seja, isso vai contrastando, e o minério de ferro negociado em Dalian, né, na China, teve queda de 1,40% hoje, ficou nos $100, mesmo após a economia da China ter mostrado uma resiliência em agosto, né, uns sinais de recuperação em agosto. O mercado não confiou nessa recuperação da China, diz que não deve ser sustentável ao longo prazo, né? Muito dessa recuperação foi impulsionada por medidas do governo de estímulo à economia e também a maior geração de energia durante as ondas de calor que atingiram o país, mais de 60 dias nessas ondas de calor, e é uma recuperação dificilmente sustentável no longo prazo, né? É uma recuperação que continua frágil, a gente fica de olho na China aqui também. E vamos falar das empresas que vocês tanto querem saber, depois dessa onda de informações econômicas, economia global, negócios globais. Deixa eu ver os comentários aqui de vocês, já estou vendo muita gente antenada, já discutindo. Deixa eu ver, Maurílio falando de Petrolina, Pernambuco, seja muito bem-vindo. O Leonardo está de Cosmópolis, São Paulo, muito bem-vindo aqui. Márcio de Niterói, Rio de Janeiro. Fábio de Brasília, Distrito Federal. William de Adamantina, São Paulo. Bom dia para o Diogo também, que está de férias, porém sempre antenado. Obrigada pela sua participação, Diogo. Bom dia para a Fernanda, para o Kennedy também. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A Heloísa está trabalhando, escutando a melhor Morning Call. Olha que carinho, muito obrigada. Falando de São José dos Pinhais, do Paraná, seja muito bem-vinda. Não esqueçam do like, da inscrição aqui e respondam a nossa enquete também. Eu quero saber sobre taxa de juros, o que vocês acham, o pior já passou, como vai ser isso aí. E vamos falar das empresas, né? Eu sei que vocês vêm aqui saber de empresa também, não é só de mercado, né? Vamos ver as empresas. Lembram, na sexta-feira, a gente falou sobre a saída do Nubank, né? Aliás, foi a notícia do dia, acho que tá todo mundo falando de Nubank ainda, e eu sinto que tem muito isso, né? O Nubank tem muito isso aí, de fale bem, fale mal, mas fale de mim, e a gente continua falando dele, né? Justamente no Nubank, que é o banco digital que chamou muita atenção do mercado, teve seu IPO, né? Sua oferta inicial de ações em dezembro do ano passado, e agora, né? Na semana passada, diz que vai sair da B3, a listagem, né, de BDRs vai acabar no nível 3, vai ficar apenas no nível 1, ou seja, nível 3 são de empresas que também são listadas aqui no Brasil, nível 1 de empresas que são listadas apenas no exterior, é um recibo lastreado em ações que são listadas no exterior, e o Nubank, né, falou que não vai ter mais seus BDRs listados aqui na B3, e o Itaú BBA disse que isso é péssimo para o acionista minoritário, né? Eles classificam como negativa a decisão da gestão. E essa recomendação do Itaú BBA é de underperforming, equivalente à venda para ações do Nubank listadas na NYSE, que é a Bolsa de Valores de Nova York, com preço-alvo de $3.50, ante uma cotação atual de $5.18. Eles já não estão vendo, aliás, uma vantagem tangível nem os benefícios da mudança. Julgamos isso como negativo para os acionistas minoritários locais e para os princípios de governança, né? Então, o BBA vê isso como negativo, então, se você tem o seu pedacinho do Nubank aí, ou se você investe, né, nas ações do Nubank lá no exterior, fica de olho nesse relatório aqui. Com a decisão, também vale lembrar que os BDRs do Nubank deixarão de ser negociados na Bolsa de Valores, podendo dar vazão a um BDR nível 1, né? Ou transferir a base acionária para os Estados Unidos, que vale lembrar, não terá cash out, dadas as normativas atuais. Justificativa do Nubank for reduzir, né, a complexidade de relatórios da governança, da estrutura exigida para ter a dupla listagem, né? E tudo isso a gente vê nessa avaliação do Itaú BBA, matéria completinha lá no suno.com.br/notícias. E se você tem dúvidas, né, você tem os BDRs do Nubank, o que você tem que fazer agora? Dá uma olhadinha nessa matéria aí também, eu vou colocar aqui até no nosso chat, caso vocês queiram olhar agora, para ficar sabendo sobre tudo que deve ser feito, né? Caso tenha uma BDR do Nubank, aquele pedacinho que eu faço agora, né? Petrobras também, pessoal. Petrobras tem uma participação enorme no Ibovespa. Claro que a gente vai ficar de olho aqui, né? Petrobras captou R$3 bilhões com a maior emissão de notas comerciais escriturais do Brasil, né? Foi a maior emissão desse tipo já realizada no Brasil, segundo um fato relevante divulgado pela estatal. A oferta pública de notas comerciais e escriturais da Petrobras teve uma demanda total de 3,8 bilhões de reais, assim como a participação de 26 investidores profissionais. A liquidação da operação terminou na última quinta-feira, dia 15. A petroleira também diz em seu comunicado que essa operação realizada abre com sucesso nova alternativa de captação doméstica para a Petrobras, né? Petrobras, uma das empresas com maior participação do Ibovespa, se o mercado reage bem a isso, a gente deve ver aí uma valorização da Petrobras. Lembrando que a gente viu aqui que o petróleo Brent, né? Opa, tá caindo bastante. Claro, isso pode afetar a Petrobras também, porque já é uma queda vista há diversos dias, né? A gente vê o preço da commodity cada vez mais em baixa, muito. Disso tem a ver com a demanda global, né? A China demanda bastante petróleo e com a economia lá mais apertada, mais fechada, essa demanda tem o potencial de cair, né? Também o OPEP mais cortando produção, depois aumentando, depois cortando, a gente vê uma instabilidade aí nos preços do petróleo, né? E também lembra dessa notícia aqui, o Wilson Ferreira Júnior, que era CEO da Vibra, deixa a Vibra hoje, passa a se tornar de fato, né, toma posse do cargo de CEO da Eletrobras. Essa foi uma medida pós-privatização da Eletrobras. O Wilson Ferreira Júnior era CEO da Eletrobras no ano passado, deixou a empresa com a justificativa aí que foi contratado para dar andamento na privatização. Privatização não andou, então ele não via mais sentido em ficar lá, né? Ele foi para a Vibra, que também foi privatizada, era a BR Distribuidora, né? E agora ele deixa a Vibra e assume de fato esse cargo novamente de CEO da Eletrobras. Tudo isso a partir de hoje, segunda-feira, aqui, só para confirmar, 19 de setembro, né? Também Porto Seguro, né? O Banco Safra está elevando o preço-alvo da Porto Seguro. Me conta aqui se você investe na Porto, né? Ele acha que a ação da Porto está descontada. Ele elevou o preço-alvo para R$ 32,00 contra R$ 28,00 anteriormente. Analistas mantêm recomendação de compra das ações, né? Em nossa opinião, diz o Banco Safra, o cenário operacional desafiador visto no primeiro semestre de 2022 deve atingir um ponto de inflexão no segundo semestre, que deve levar a um melhor momento de resultados no próximo ano, né? Segundo o Banco de Investimento, esse resultado da Porto deve ser impulsionado pelo crescimento ainda sólido da receita, apoiado por preços de seguros mais altos e melhores resultados financeiros líquidos, né? A gente fica de olho nas ações da Porto Seguro, que estão sendo aí consideradas boas, descontadas pelo Banco Safra. E também, pessoal, para encerrar a nossa conversa, boletim Focus, expectativas do mercado, né, para inflação, taxa Selic, câmbio, tudo isso para 2022 e 2023. A gente dá uma olhadinha aqui, vou colocar aqui no de uma maneira que vocês podem ver de uma forma melhor, vou dar mais um zoomzinho aqui para ficar bom, acho, né? Deixa eu ver se tá. Parece que tá bom para vocês. A gente vê só até a Selic aqui também. Vou dando uma arrastadinha. Olha a Heloísa dizendo que seguradora sempre é bom investir. Já deu a voz aqui sobre a Porto, né? O que ela avalia. E, gente, vamos dar uma olhadinha aqui. Boletim Focus, expectativas do mercado mediana aí dos economistas consultados pelo Banco Central. Sai toda segunda-feira, divulgação aí constante segunda-feira. Menos quando tem as greves lá dos funcionários. E a gente vê aí a mediana para 2022, primeiramente do IPCA, né, da inflação. Para 2022, a expectativa é de queda pela 12ª semana consecutiva, queda para o IPCA, deve encerrar 2022 em 6% o IPCA. Há uma semana, a expectativa para a inflação em 2022 era 6,40% e há quatro semanas 6,82%. Já para 2023, o IPCA deve encerrar 2023 em 5,01%, queda pela quinta semana consecutiva, há quatro semanas era 5,33%, né? Então a gente vê queda da inflação para 2022 e 2023, e o PIB para 2022 sobe pela 12ª semana consecutiva, mesma quantidade de semanas que o IPCA vem caindo, né? A gente já vê as medidas, tanto do governo, tanto do Banco Central, refletindo nas expectativas do mercado para a inflação e para a atividade econômica, né? O PIB em 2022 deve encerrar em 2,65% alta aí, e há 4 semanas a expectativa era de 2,02%. Em 2023, o PIB fica estável por uma semana, aí, mesma projeção do mercado, em 0,5% de alta, e há 4 semanas essa estimativa era de 0,39%. O câmbio, né, o real contra o dólar, fica estável também pela 8ª semana consecutiva nos R$ 5,20 para 2022, mesma expectativa de 4 semanas atrás. Em 2023, fica estável também pela 8ª semana consecutiva em R$ 5,20. E por fim, a taxa Selic, último boletim Focus antes da decisão de fato nessa quarta-feira, taxa Selic estável, segundo expectativas do mercado, pela 13ª semana consecutiva, deve encerrar 2022 em 13,75% ao ano, né? Também para 2023, taxa Selic estável pela 2ª semana consecutiva deve encerrar 2023 em 11,25% ao ano. Pessoal, esse é o boletim Focus da semana, a gente fica de olho principalmente aqui na Selic e na inflação, que são os principais, né, indicadores aí. Selic tem decisão na quarta-feira. Inflação é o principal indicador que o Banco Central fica de olho antes da sua decisão, perfeito? Também vamos dar uma olhadinha na nossa enquete, senão eu esqueço, a gente vai encerrando a nossa conversa por aqui. Vou colocar na nossa musiquinha de encerramento, mas calma que hoje é só segunda-feira, então tem muito conteúdo ainda até o final da semana. Obrigada pelos comentários de vocês sobre o tamanho do Boletim Focus, estava dando para ler. A gente teve 124 votos na nossa enquete, 125 agora, continuem votando aí que tem tempo. Eu perguntei, Copom e taxa Selic, o pior do aperto monetário já passou? 20% da nossa audiência acredita que sim, que não veremos um novo aumento da Selic por enquanto. 59% da nossa audiência está mais equilibrada, diz que talvez tenha passado pior, mas cabe um novo aumento sim. E 21% da nossa audiência diz que não passou pior e o Banco Central vai elevar a taxa Selic. 126 votos. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, pela presença de sempre, né? Continue com a gente lá no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, nosso site com a cobertura o dia inteiro, totalmente dedicada a você, investidor. O Greg volta aqui às 19 horas com os destaques do dia, mais expectativas, mais projeções aí para os próximos resultados da semana. E eu volto amanhã às 9 horas da manhã em mais uma Morning Call para a gente ficar muito bem informado, começar bem o dia. Um ótimo início de semana a todos, uma ótima semana. Bons negócios hoje, boa segunda-feira e até amanhã.